No canal Tech News de hoje, Samsung apresenta seus novos Galaxy Note 10 nesta quarta-feira. O WhatsApp pode parar de funcionar em iPhones que rodam o iOS 13. Satélite chinês cai na superfície da Lua após concluir sua missão. Microsoft localiza hackers russos que usavam a internet das coisas para invasões. Um estudo diz que planetas congelados podem ser capazes de abrigar vidas. E a Samsung apresentou nesta quarta-feira em Nova York os dois novos modelos de sua linha de smartphones mais poderosa, o Galaxy Note 10 e o Galaxy Note 10 Plus. Em termos de configuração, como era de se esperar, os dois modelos continuam bem parrudos. Em comum, ambos têm processador Exynos 9825 ou Qualcomm 855, dependendo do mercado. Além disso, eles trazem leitor de impressões digitais ultrassônico integrado na tela e compartilhamento de energia sem fio. E o sistema de câmera dos dois aparelhos segue a fórmula do S10. Eles trazem três sensores na traseira, sendo dois com resolução de 12 megapixels e um de 16 megapixels. Já a câmera frontal tem um sensor de 10 megapixels. E a Samsung resolveu matar de vez a entrada tradicional de fone de ouvido. Logo, o usuário terá de usar a entrada USB Type-C, com fone que já vem no kit, ou usar o modelo Bluetooth mesmo. A partir daí, começam as diferenças entre os dois modelos. O Note 10 tem tela AMOLED de 6,3 polegadas, 8 GB de memória RAM e 256 GB de capacidade de armazenamento, que não é expansível. Ele é compatível com o sistema de carregamento rápido de 25 watts, e sua bateria tem capacidade de 3.500 mAh, algo estranho para o smartphone desse porte. Já o Note 10 Plus tem dimensões mais robustas. Sua tela tem espaçosas 6,8 polegadas, com resolução Quad HD, 12 GB de memória RAM e versões com 256 e 512 GB de armazenamento interno, que podem ser expandidos via cartão micro SD. Ele também traz um carregador rápido de 25 watts, mas o usuário pode optar por um carregamento ultra rápido de 45 watts, mas que é opcional. E além disso, sua bateria é mais generosa. Ela tem capacidade de 4.300 mAh. E como sempre acontece na chegada de novos modelos Galaxy Note, a S Pen, a caneta eletrônica que é a marca registrada da linha, traz alguns novos recursos. A escrita na tela foi melhorada para o reconhecimento de manuscrito mais amplo. O acessório passa também a suportar gestos, graças ao giroscópio interno da caneta. E agora ela também conta com uma bateria de lítio, passando a ter autonomia de 10 horas de espera quando retirada do Note. E se você quer saber mais a respeito dos novos Galaxy Note 10, acompanhe o site do Canaltech, quando traremos um hands-on do aparelho e uma análise sobre cada um deles. Fique ligado! E se você tem um iPhone que já está rodando o iOS 13, fique esperto. O WhatsApp pode parar de funcionar nessa versão do sistema operacional sem aviso prévio. Isso porque o Facebook precisará mudar o modo de funcionamento dos seus programas no iOS 13 por causa de uma API chamada PushKit VoIP. Aplicativos que possuem a opção de efetuar chamadas de voz e vídeo para seus contatos, como o WhatsApp e o Facebook Messenger, deixam essa API rodando em plano de fundo, mesmo que ela não esteja sendo usada. O motivo para isso seria agilizar o processo das ligações. O problema é que essa API também pode aproveitar o fato de ser executada em segundo plano para acessar as informações do dono do celular e coletar seus dados de navegação. Isso acabou acendendo a luz de alerta na Apple, que vem vendendo ao público a história de que os produtos da marca privilegiam a privacidade dos usuários acima de tudo. Com isso, a maçã quer que o PushKit VoIP funcione apenas quando o usuário quiser fazer uma chamada de voz ou vídeo no WhatsApp, sem ficar rodando em segundo plano. E isso vai obrigar os engenheiros do aplicativo de mensagens a reescrever por completo a execução dessa API, já que ela também é usada para rodar a criptografia ponta a ponta do WhatsApp. E eles terão apenas algumas semanas para corrigir o problema. Caso contrário, nosso querido Zap vai deixar de funcionar nos iPhones com iOS 13. Em resumo, vai ter muito programador do Facebook fazendo hora extra nos próximos dias. O mini satélite lunar da China, Longjiang 2, lançado há pouco mais de um ano, finalmente caiu na superfície da Lua após completar a sua missão. De acordo com o Centro de Exploração Lunar e Programa Espacial da Administração Nacional Aeroespacial da China. E eu digo finalmente porque ele ficou mais tempo do que o planejado em atividade na órbita lunar, mais precisamente 437 dias, quando a sua data de validade era de um ano. A queda, realizada sob controle terrestre, ocorreu em uma área pré-determinada do lado afastado da Lua. O Longjiang 2 pesava apenas 47 quilos, e entrou na órbita da Lua 4 dias depois de lançado. Ele foi desenvolvido para oferecer uma opção de baixo custo para exploração espacial e conduziu observações de radiações eletromagnéticas e estudos da radiação solar através do seu detector de onda ultralonga, desenvolvido pela Agência Espacial Chinesa. O programa também impulsionou a cooperação não governamental entre desenvolvedores de satélites da China e equipes de países como Japão, Alemanha e Holanda. Funcionários da Microsoft divulgaram nessa semana que localizaram hackers que trabalhavam para o governo russo e que usavam impressoras, decodificadores de vídeo e outros dispositivos relacionados com a Internet das Coisas como meio para invadir redes de computadores específicas. Os pesquisadores da gigante de Redmond descobriram os ataques em abril desse ano, quando um telefone VoIP, uma impressora de escritório e um decodificador de vídeo em vários locais de clientes se comunicavam com servidores pertencentes ao Strontium, um grupo de hackers do governo russo, que também são conhecidos como Fenspear ou APT-28. Em dois casos, as senhas dos dispositivos eram aquelas padrão, que poderiam ser adivinhadas com facilidade. No terceiro, o dispositivo estava executando uma versão de firmware antiga, com uma vulnerabilidade já conhecida. Mesmo que esses funcionários já tenham descoberto que o Strontium estava por trás dos ataques, eles disseram que não conseguiram determinar quais eram os objetivos finais do grupo. O Fenspear foi um dos dois grupos patrocinados pela Rússia que atacaram o Comitê Nacional Democrata antes da eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos. Já o Strontium também foi associado a invasões na Agência Mundial Antidoping em 2016, no Bundestag alemão e na TV francesa France TV, entre muitas outras. A Microsoft notificou as fabricantes dos dispositivos para que eles pudessem considerar a possibilidade de adicionar novas camadas de proteção em seus produtos. Ela também forneceu endereços IPs e scripts que as organizações podem usar para detectar se também foram alvos ou infectados. Um estudo publicado no site da American Geophysical Union revela que alguns planetas congelados fora do sistema solar podem ter áreas de terra perto dos seus equadores, que atingem temperaturas onde a vida como a conhecemos pode se desenvolver. De acordo com Adif Paradais, astrônomo e físico da Universidade de Toronto e principal autor da pesquisa, ele e seus colegas querem entender se as áreas de terra em planetas congelados poderiam atingir temperaturas capazes de sustentar a vida. Eles usaram um programa de computador para simular diferentes variáveis climáticas em planetas gelados teóricos, ajustando condições como a quantidade de luz solar e a configuração dos continentes. Uma variável importante nesse estudo é o dióxido de carbono, porque ele retém o calor e pode manter um planeta em um clima temperado, evitando o resfriamento e que os oceanos congelem. Ao contrário do que se acreditava até então, o novo estudo mostrou que alguns planetas continuam a perder dióxido de carbono mesmo depois de congelados. Isso significa que eles devem ter algum solo não congelado e chuvas ocasionais para a água continuar removendo o dióxido de carbono da atmosfera, processo que causa o resfriamento do planeta. Alguns dos planetas mais quentes que os pesquisadores simularam tinham áreas quentes o suficiente para conter água líquida e vida, mesmo que seus oceanos estivessem congelados nos equadores. Isso porque algumas áreas da Terra no centro dos continentes, longe dos oceanos congelados, podem atingir temperaturas acima de 10 graus Celsius. E como cientistas estimam que a temperatura mais baixa em que a vida pode se reproduzir é de menos 20 graus Celsius, há boa chance desses planetas congelados desenvolverem forma de vida. E o Canaltech de hoje fica por aqui, mas não sem antes agradecer de coração a você que nos acompanha e permitiu que o nosso canal no YouTube atingisse a marca de 2 milhões de seguidores. É por vocês que nós sempre tentamos trazer o melhor do mundo da tecnologia. E fique ligado, porque vem muito mais por aí. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que está esperando? De qualquer forma, nos vemos amanhã na próxima edição do Canaltech News. Até lá!